5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Aumenta o número de recém-nascidos à beira da morte em Gaza, é o que diz a Organização Mundial da Saúde. Os efeitos da fome são cada vez mais visíveis em mulheres grávidas e bebês que não sobrevivem por ter o peso muito baixo ao nascer.
Ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid e mais 15 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por fraudes em cartões de vacinação. As informações constam em relatório que teve o sigilo retirado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai enviar à Casa Civil o projeto de lei que simplifica a cobrança de impostos sobre aplicações financeiras.
O Ministério Público Federal pede a responsabilização de 42 ex-agentes da ditadura militar por envolvimento com a morte ou desaparecimento de opositores ao regime. A ação quer a responsabilização dessas pessoas, além de outras medidas de reparação.
Projeto de lei prevê contribuição previdenciária da empresa que reduzir mão de obra por conta da automação. A ideia é que o recurso possa cobrir parte dos benefícios dos trabalhadores que ficarem desempregados.
Violência sexual contra as mulheres é superior nos estados da Amazônia Legal em comparação com outras regiões. Meninas de 0 a 14 anos representam quase 70% dessas vítimas nos últimos 5 anos.
Começa em São Paulo a campanha de multivacinação nas escolas públicas. O objetivo é aumentar a imunização de quase 8 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos no estado contra doenças preveníveis.
Servidores municipais fazem nova assembleia em São Paulo e pressionam a Câmara para rejeitar projeto do prefeito Ricardo Nunes que ratifica um reajuste salarial de 2,16%, já rejeitado pela categoria.
E o TVT Cidades de hoje recebe o deputado estadual Luiz Fernando, pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo, a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
Você está ligado aqui na Rádio Brasil Atual, agora são 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
E tá chovendo. A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de chuva. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. São pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, acompanhadas de raios e trovões que se estendem durante o período da noite e da madrugada. E a quarta-feira aqui na capital paulista será de sol entre nuvens. A temperatura continua alta e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Chuva com intensidade moderada a forte, com máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo totalmente nublado e chuvoso, agora 27 graus. Em alguns pontos chove neste momento, chuva com intensidade moderada. Essa chuva continua no período da noite. E amanhã, no ABC Paulista, o dia fica parcialmente nublado, a temperatura continua alta e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta terça-feira também é de tempo fechado, agora 27 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde e período da noite. chuva acompanhada de raios e ventania. E amanhã, quarta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol entre nuvens, de temperatura alta, e se mantém a previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. A tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo fica mais nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. E amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura continua bem alta. O dia será de sol, tempo seco e abafado, sem chance de chuva. A temperatura máxima nesta quarta-feira em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 22 graus. E aí, em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo firme, de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Sem chance de chuva para hoje. E amanhã, quarta-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será de sol entre nuvens, temperatura alta e sem previsão de chuva. Com temperatura máxima na casa dos 31 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas e 6 minutos. Trânsito na cidade de São Paulo? Não dá não, viu? A CET continua fora do ar, não consegue informar como é que está a situação do acumulado na cidade de São Paulo. O que a gente pode dizer para você que nos acompanha aqui no Jornal Brasil Atual é que visualmente na Avenida Paulista o trânsito já está carregado em ambos os sentidos, as pistas estão molhadas. Isso significa que a situação não deve estar nada fácil em toda a cidade. Então um pouco mais de paciência. E lembrando ao motorista que de agora até as 8 da noite, os carros com placas finais 3 e 4 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de terça-feira. Mesmo com a forte chuva que vem caindo aí desde o início da tarde aqui na capital, o metrô funcionou de forma tranquila para os passageiros aí sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM também informa que todas as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo, todas funcionando de forma tranquila nesta tarde de terça-feira. Rafael, e a situação de momento da rodovia Anchieta e rodovia dos Imigrantes?
Se o motorista tem o destino na Baixada Santista e está utilizando Imigrantes, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Mas se ele estiver usando Anchieta, vai encontrar problemas sim, no início da descida da serra, porque baixou a neblina, e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em vigor a Operação Comboio, o que significa que o trânsito é retido na altura da Praça de Pedágio, e a descida da serra, o trecho de serra, é acompanhado por viaturas da Polícia Militar em baixa velocidade para diminuir a chance de um engavetamento por conta da baixa visibilidade, e para piorar a situação, também tem chuva ao longo de toda a rodovia. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega e na rodovia Cônego Domênico Rangoni, segundo a concessionária, não há nenhum registro de trânsito lento nesse momento. Se você for aí pegar a estrada, atenção redobrada e ouvidos na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 9 minutos. Aumenta o número de recém-nascidos à beira da morte em Gaza, é o que diz a Organização Mundial da Saúde. A Agência das Nações Unidas afirma que os efeitos da fome são cada vez mais visíveis em mulheres grávidas e bebês que não sobrevivem por ter o peso muito abaixo ao nascer. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Nesta terça-feira, profissionais humanitários da ONU alertaram que um número crescente de crianças está à beira da morte, devido à fome aguda em Gaza, causada por 5 meses de intensos bombardeios israelenses e constantes recusas de acesso à ajuda. Em conversa com jornalistas em Genebra, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, disse que as equipes médicas testemunham cada vez mais os efeitos da fome, inclusive bebês recém-nascidos, que simplesmente morrem porque têm peso muito baixo ao nascer. Em resposta às conclusões do relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar, IPC, sobre Gaza, publicado na segunda-feira, o Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, afirmou que a fome é o resultado das extensas restrições de Israel à entrada e distribuição de alimentos, ajuda humanitária e bens comerciais. Turk observou que, perante a fome, as famílias recorreram agora ao envio de crianças do norte para o sul de Gaza, desacompanhadas, na esperança desesperada de que encontrem comida e apoio entre as 1,8 milhão de pessoas já deslocadas para lá. Os comentários do alto comissário sobre o agravamento da crise de fome em Gaza ecoaram as advertências do secretário-geral da ONU na segunda-feira. Antônio Guterres reiterou o apelo às autoridades israelenses para garantir o acesso completo e restrito aos bens humanitários em toda Gaza. Falando a jornalistas em Nova York, o líder das Nações Unidas apelou à comunidade internacional para apoiar totalmente os esforços humanitários da ONU. Ele afirmou que os palestinos em Gaza estão suportando níveis horríveis de fome e sofrimento, descrevendo o relatório do IPC como uma terrível demonstração das condições no terreno para os civis. A OMS afirmou que as equipes médicas que atuam no enclave arrasado pela guerra têm recebido um número crescente de mulheres grávidas, perigosamente abaixo do peso. De acordo com Margaret Harris, Gaza era um território onde o sistema de saúde funcionava bem e a desnutrição era inexistente. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 11 minutos. O Ministério Público Federal pediu a responsabilização de 42 ex-agentes da ditadura militar por envolvimento com a morte ou desaparecimento de opositores ao regime. A ação civil pública busca a responsabilização dessas pessoas, além de uma série de medidas de reparação e preservação da memória sobre a ditadura no Brasil. Quem vai trazer informações para a gente é o repórter Gésio Passos.
O MPF também busca afastar a impunidade das violações cometidas pela ditadura entre 1964 e 1985, além de impedir a repetição de atos autoritários que atentem contra os direitos humanos e o Estado Democrático de Direito. A ação denuncia integrantes do DOI-COD, órgão de repressão do Exército em São Paulo, além de integrantes do Instituto Médico Legal do Estado. Entre eles, o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o ex-delegado Sérgio Fleury. Para Lucas Pedretti, coordenador da coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação, a ação é uma importante medida de retratação do Estado brasileiro.
É uma ação muito importante, né? Porque a gente sabe que até hoje segue vigente no Brasil a Lei de Anistia de 79, que segue atuando como um óbice, um instrumento de garantia da impunidade dos militares. Então o Ministério Público, quando entra com essa ação civil, ele na verdade está adotando um caminho muito importante para que a gente consiga algum grau de reconhecimento, né, por parte do judiciário brasileiro, né, da responsabilidade desses indivíduos em graves violações de direitos humanos, que a gente possa ter algum grau de responsabilização, ainda que não na esfera criminal.
O Ministério Público pede ainda que esses ex-agentes percam os cargos públicos nos quais estejam ocupando atualmente e tenham suas aposentadorias canceladas. No caso daqueles já falecidos, o MPF pede que a reparação financeira deve ser cumprida por seus herdeiros. A ação também solicita que a Justiça declare omissão da União e do Estado de São Paulo na investigação e responsabilização de ex-agentes de repressão. Caberia ao Poder Público a abertura de arquivos vinculados aos órgãos de segurança e criação de espaços de memória que tratem das violações de direitos ocorridas na ditadura. Lucas Pedretti ressalta a importância de políticas de memória para repudiar a ditadura e fortalecer a democracia no país.
Então, não só o reconhecimento, né, a declaração da responsabilidade individual dos agentes, mas também a responsabilidade coletiva da União, do Estado, né, e a determinação de que, dentre as medidas de reparação, né, diante desse reconhecimento, né, dessa responsabilização, estejam, por exemplo, a constituição de políticas de memória, né, que é algo que a gente ainda tem muito a avançar no Brasil, que são fundamentais para que a gente possa construir uma memória coletiva de repúdio à ditadura e, finalmente, consolidar uma democracia no nosso país.
Segundo o MPF, o DOI-COD do Exército foi até 1977 responsável por quase 7 mil prisões e 54 mortes, inclusive dos jornalistas Vladimir Herzog e Luiz Eduardo Merlino. Já os integrantes do IML de São Paulo foram responsáveis por atos que dissimularam razões de morte de opositores da ditadura. A colaboração dos dois órgãos foi intensa e frequente. A produção de laudos falsos de militantes políticos se tornou comum durante a ditadura. Para o Ministério Público, os atos de tortura foram cometidos em um contexto de ataque sistemático e generalizado contra a população civil, sendo considerados crimes contra a humanidade, aos quais não se aplica a prescrição e nem a anistia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 16 minutos. Cobertura jornalística da Lava Jato, realizada pela chamada Grande Imprensa, colaborou para os desmandos cometidos pelos procuradores e juízes que participaram da operação. As informações com a Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
Durante os quase 7 anos de Operação Lava Jato, os noticiários veicularam informações vazadas, documentos sigilosos e delações premiadas que eram tratadas como provas de crimes. Para especialistas, a imprensa se omitiu ao não jogar um olhar crítico sobre os fatos. Na avaliação de Ana Mielk, coordenadora executiva do Intervozes, coletivo de comunicação social, a imprensa agiu como porta-voz da Operação Lava Jato de forma tendenciosa.
O que saía nos jornais era aquilo que a força-tarefa da Lava Jato queria que saísse. Os jornais brasileiros, eles se tornaram porta-vozes daquela operação e daquela força-tarefa. Não foram apenas erros de apuração, erros na produção do conteúdo jornalístico. Havia ali uma tomada de decisão editorial. A informação que estava sendo transmitida por esses veículos era tendenciosa.
Segundo o professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristofoletti, a imprensa brasileira tratou a Lava Jato como um espetáculo e sem olhar crítico. Para ele, o noticiário acabou interferindo na condução das investigações e nos resultados.
Não dá para isentar a imprensa ou o jornalismo brasileiro de uma maneira geral dos resultados e da repercussão e do volume que a Operação Lava Jato teve no imaginário político brasileiro. O jornalismo brasileiro, de uma maneira geral, cobria a Lava Jato com bastante deslumbramento e com bastante dependência das informações que eram passadas pelas fontes ali ligadas ao judiciário, sem um devido contraponto, sem um questionamento mais duro. Eu costumo dizer que o jornalismo brasileiro não cobria mais a Lava Jato, ele dava cobertura.
Também na avaliação do professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, a cobertura midiática interferiu na operação. Segundo ele, não haveria Lava Jato sem a colaboração da imprensa.
Não só a ligação entre a imprensa e a justiça modificou isso, como os próprios procuradores na época diziam, né, que a mídia era parte do processo. A mídia se deixou manipular porque isso gerava aplauso e atraía cliques e olhares. Ela é artífice da Lava Jato, não teria Lava Jato se não fosse a colaboração entusiasmada da mídia em comprar as narrativas, muitas das quais completamente falsas, né, ou inventadas ou manipuladas pela autoridade pública, particularmente pelo Ministério Público Federal aqui no Paraná.
Na avaliação atual do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o saldo da operação foi negativo. Ele acredita que as instituições falharam muito e que o apoio midiático sobre os casos acabou inibindo até mesmo ações da Suprema Corte.
Lograram um apoio público muito grande, um apoio de mídia. E eu tenho a impressão que esse apoio de mídia teve também um efeito inibitório sobre o Supremo Tribunal Federal. E havia essa força de Moro, de sua equipe lá, mas também da Procuradoria-Geral. E é capaz que o tribunal, naquele momento, não tenha tido a leitura devida de todas as questões envolvidas do ponto de vista político.
Com edição de Daniel Ito e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5:19. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, mais 15 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por participação em esquema de fraudes em cartões de vacinação. As informações estão constando em relatório da Polícia Federal, que teve sigilo retirado hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Informações com Renato Ribeiro.
A polícia identificou uma associação criminosa que inseriu dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina. O objetivo era alterar a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários e burlar restrições sanitárias. Mauro Cid teria emitido, a pedido do ex-presidente, certificados de vacinação contra a Covid-19 para Bolsonaro e a filha antes de viagem aos Estados Unidos em dezembro de 2022. As investigações da Controladoria Geral da União apontaram que um secretário municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, teria sido responsável por inserir os dados de vacinação em nome de Bolsonaro. Na data da primeira dose, em 13 de agosto de 2022, o ex-presidente estava na capital carioca e não em Duque de Caxias. Já em relação à segunda dose, em 14 de outubro de 2022, apesar de ter comparecido a uma caminhada em Duque de Caxias, não há nenhum indicativo de que o então presidente tenha comparecido a uma unidade de saúde municipal para se vacinar. Bolsonaro embarcou para Belo Horizonte, ficando pouco tempo na cidade. A PF aguarda o envio de dados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para saber se os investigados fizeram uso dos certificados de vacinação ideologicamente falsos quando da entrada e estadia no território norte-americano, podendo configurar novas condutas ilícitas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a inserção de dados falsos de vacinação pode ter sido utilizada pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior. Aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Pelas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, disse que a defesa não teve acesso ao indiciamento. O advogado afirmou que, enquanto exercia o cargo de presidente, Bolsonaro estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado nas suas viagens. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
São 5:22. Ministério da Saúde exonera Alexandre Telles, diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, responsável pelos hospitais federais no Rio de Janeiro. A demissão acontece depois de uma série de denúncias sobre problemas na rede pública. As informações com a Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
A justificativa, segundo a pasta, é a necessidade de transformação na gestão do DGH. No lugar dele, assume Maria Aparecida Braga, atual superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, que vai acumular as duas funções. O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério, Elvésio Magalhães Júnior, também foi demitido nessa segunda. A decisão ocorreu no mesmo dia em que o Ministério deu início aos trabalhos do Comitê Gestor, que vai administrar 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. Esse grupo vai atuar por pelo menos 30 dias junto às direções de cada hospital, com o objetivo de recuperar e reestruturar as unidades. O comitê é dirigido pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com representantes do Departamento de Gestão Hospitalar, assessorias, coordenações e secretarias do Ministério da Saúde. A pasta ainda centralizou todos os processos de aquisição de medicamentos e insumos e de contratação de obra. A medida foi tomada para aumentar o poder de negociação do Ministério e garantir maior eficiência e controle na distribuição dos insumos, o que significa evitar falhas no abastecimento e desperdícios. A dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Cristiane Gerardo, reclama da situação nos hospitais depois de anos de desmonte e sucateamento.
As nossas subestações de energia estão todas prejudicadas, com risco de explosão. Isso não é uma coisa apenas inerente ao HGB. Outras unidades também apresentam esse problema. Os telhados que quando chove forte, alaga as unidades, acaba estragando os nossos insumos, nossos estoques. Então, assim, o processo de deteriorização da rede foi um processo muito aprofundado.
Para a Cristiane, as mudanças promovidas pelo Ministério da Saúde são positivas.
A gente espera que o governo tenha um diálogo honesto com os servidores, que o governo se debruce em verificar que os nossos parâmetros de orçamento de recursos humanos são menores que em 2022 e que, ao contrário do que afirmam, nós abrimos mais leito, ou seja, nós estamos produzindo mais, entendeu? E a gente precisa, a Rede Federal do Rio de Janeiro, ela é uma potência, ela é um patrimônio do Estado. Então a gente precisa ter investimento, a gente precisa ter concurso, os servidores precisam se sentir valorizados. É isso que vai fazer a rede funcionar.
Segundo o Ministério, outras iniciativas estão em curso para a melhoria do sistema, que ocorrem desde o início de 2023. Entre elas, a reabertura de mais de 300 leitos, inauguração do Hospital do Dia no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte da cidade, novo setor de oncologia, sala de radiografia digital, tomógrafo e 5 aparelhos de raio-x portáteis no Hospital do Andaraí e contratação de 294 profissionais. A pasta lembra ainda que há um edital aberto para 500 vagas temporárias nos hospitais federais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 26 minutos. Greve de servidores federais da educação está completando uma semana. Cristina Del Papa, que é coordenadora-geral da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, resumindo tudo isso, a FASUBRA reconhece os avanços do governo Lula, mas cobra plano de carreira e reajuste salarial que compense perdas. Ela participou do programa Central do Brasil, que é apresentado pela Luana Ibelli, produzido pelo Brasil de Fato e transmitido aqui pela TVT. Vamos acompanhar.
Servidores de pelo menos 30 universidades federais estão em greve por recomposição salarial e pela retomada dos planos de carreira. Há expectativa de que docentes também se juntem à paralisação. Para entender melhor esse cenário, converso agora com Cristina Del Papa, coordenadora-geral da FASUBRA, Federação de Sindicatos que representa os servidores. Oi, Cristina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para contar mais sobre essa greve. Então, já começo te perguntando, te pedindo para detalhar as motivações aí dessa mobilização dos trabalhadores.
A nossa federação é a FASUBRA, nós congregamos a base de 69 universidades em todo o país, né, com vários campings no interior e nas capitais. A nossa greve ela foi deflagrada depois de um processo de negociação com o governo, em duas mesas, né, de negociação. Tem uma mesa que é a Mesa Nacional Permanente de Negociação, onde estão todos os servidores públicos, e lá nós falamos de uma pauta que tem impacto financeiro e também de uma pauta que não tem esse impacto financeiro. E também estamos na mesa que é chamada de Mesa de Negociação Específica e Temporária, que são essas em que estão se tratando a reestruturação das carreiras. E no nosso caso, a reestruturação é do nosso plano de carreira, que nós chamamos de PCC-TAI. Nós somos técnicos administrativos em educação, né? Temos uma categoria que é a maior categoria do serviço público, em torno de 250 mil pessoas, né, em toda parte do país. E aí, como eu disse, essas negociações, elas não foram efetivadas da forma que nós gostaríamos, né? A nossa mesa foi a primeira mesa a ser instalada no dia 4 de setembro de 2023. Tivemos uma segunda reunião no dia 3 de outubro e a terceira reunião foi no dia 22 de fevereiro. Nesta reunião, nós esperávamos que o governo colocasse na mesa recursos suficientes para essa reestruturação e nós não tivemos esta resposta, né? Além de todas as partes, né, que seriam necessárias para a reestruturação. Então, a nossa federação, né, já havia solicitado às nossas entidades de base que chamasse o estado de greve a partir do dia 21 de dezembro, aguardando que esta reunião do dia 22 fosse uma reunião que nos trouxesse um cenário melhor, né? Infelizmente, não trouxe. Nós deflagramos, né, a greve em todo o país no dia 11 de março, então segunda-feira da semana passada, e nós já temos aí mais de 50%, né, dessas 69 instituições, nós já estamos aí com 50 universidades federais em greve, e uma greve de uma semana, uma greve bem forte. Nós já esperávamos que fosse uma greve forte, mas não do que foi, né? Então, é importante para a gente que essa greve realmente seja forte. E eu acho importante também a gente deixar claro aqui que nós não estamos fazendo greve contra o governo, contra o Lula, contra o PT. A nossa greve, ela tem um foco específico, que é a reestruturação da carreira. E interligado a essa reestruturação está a recomposição salarial. Nós tivemos uma perda de mais de 34%, né, e tivemos uma recomposição linear o ano passado de 9%, então nós ainda estamos aí com uma perda muito grande e infelizmente essa negociação ela não aconteceu do jeito que era previsto.
Cristina, esse governo se elegeu com um discurso priorizando a educação, então queria que você fizesse essa ligação entre essas prioridades do governo e a importância aí de recompor o salário dos trabalhadores e dar esse plano de carreira que vocês estão em busca.
Então, é importante, né, nós dizermos que nós somos favoráveis, né, ao discurso que o governo tem feito da valorização da educação, de mais financiamento para a educação. Infelizmente, né, nos últimos 6 anos, nós tivemos cortes nos investimentos e no orçamento de todas as instituições federais de ensino, não só das universidades, mas também dos institutos federais e dos CEFETs. Nós chegamos a um orçamento que nós tínhamos lá em 2009, então tudo aquilo que havia avançado, né, nós retroagimos aí nos últimos 6 anos, partindo aí do governo de Temer, a partir do golpe, né, na presidenta Dilma, e depois com 4 anos de Bolsonaro. Então,
Cristina, eu peço licença e desculpa já por interromper a sua fala, porque como a gente está já caminhando para o fim do jornal, a gente não tem mais tempo, mas eu aproveito para convidar a todos a conhecer as redes sociais e também o site da Fazubra para ficar por dentro dessa mobilização que continua, né, Cristina? Muito obrigada, me despeço de você e te aguardo numa próxima oportunidade. A gente continua acompanhando. Até a próxima.
Obrigada.
Conversamos com a Cristina Del Papa, coordenadora-geral da Fazubra, a federação de sindicatos que representa os servidores.
Agora são 5 horas e 32 minutos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, envia à Casa Civil o projeto de lei que simplifica a cobrança de impostos sobre aplicações financeiras. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas.
Haddad explicou que o projeto sobre as aplicações financeiras está pactuado com o mercado financeiro e não deve enfrentar resistência. O envio para o Congresso não tem data, já que antes o texto será analisado pela Casa Civil.
Vamos mandar agora para a Casa Civil a disciplina das aplicações financeiras, conforme eu disse, já bastante amadurecida com o mercado para a gente ter uma isonomia em relação às aplicações financeiras.
Nesta terça, acaba o prazo de 90 dias estabelecido pela Emenda Constitucional da Reforma Tributária para que o governo envie ao Congresso o projeto de lei que reforma a tributação da renda e dos salários. Haddad nega que o governo esteja descumprindo a Constituição, porque em dezembro do ano passado já editou a medida provisória com a reoneração da folha de pagamentos. E como a reforma tributária sobre renda é ampla, vai ser fatiada em vários projetos.
Nós estamos nesse momento com estados e municípios para acertar um projeto de lei complementar para regulamentar a reforma tributária. É uma coisa muito complexa, regulamenta toda a emenda constitucional. E ao longo dos meses nós vamos continuar encaminhando para o Congresso Nacional as leis que se referem à renda e à folha. Não dá para ter uma lei só. É muito complexo, é muita coisa para ser disciplinada.
Em relação à tributação de dividendos, parcela do lucro de uma empresa distribuída aos acionistas com isenção de imposto, o ministro Fernando Haddad disse que o texto levará algum tempo para ser concluído. De acordo com o ministro, são necessários mais estudos para evitar a bitributação. Em 2021, a Câmara aprovou um projeto de lei atualmente parado no Senado que permitia a taxação de 15% dos lucros e dividendos na fonte, mas reduziu o imposto de renda da pessoa jurídica dos atuais 15% ou 20%, dependendo do tamanho do lucro, para 8%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5 horas 35 minutos. E um projeto de lei prevê contribuição previdenciária de empresa que reduzir mão de obra por conta de automação. A ideia é que o recurso possa cobrir parte dos benefícios dos trabalhadores que ficarem desempregados. A repórter Bianca Mingotti, da Rádio Senado, traz mais informações.
Por conta do avanço tecnológico, muitas empresas buscam a redução de custos mediante automação. Ou seja, o mundo do trabalho vem sendo alterado com a extinção de funções e a substituição de trabalhadores por máquinas e programas de computador. Na avaliação do senador Everton, do PDT do Maranhão, a dispensa desses trabalhadores traz despesas para os cofres públicos. O parlamentar cita como exemplo o pagamento de parcelas do seguro-desemprego, assistência social e, inclusive, o processo de requalificação profissional. E, para o Everton, não é justo que o governo arque sozinho com a conta. Pelo texto, as empresas que reduzirem a utilização de mão de obra em decorrência de processo de automação deverão contribuir para o INSS com uma alíquota de 3% sobre sua receita bruta, no lugar de pagar em valor correspondente a 20% da folha de pagamento. O objetivo é custear parte dos benefícios dos trabalhadores que ficarem desempregados. O Everton defende que a iniciativa fará com que o financiamento da Seguridade Social seja mantido.
A tributação dos robôs ou da automação se faz necessária uma vez que os empregados são tributados e contribuem para a Previdência Social. Quando o robô toma o seu lugar, a empresa nada recolhe aos cofres públicos e deixa o Estado com a responsabilidade de prover seguro-desemprego, assistência social e requalificação profissional aos desempregados.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais e depois seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 37 minutos. Cerca de 28% dos produtos analisados pela Anvisa têm sódio em excesso. As informações com a Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
O queijo mussarela e o requeijão cremoso consumidos pelos brasileiros têm níveis críticos de teor de sódio, o famoso sal. Uma análise de alimentos industrializados feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, identificou que 28% dos produtos não atingiram as metas de teor de sódio, combinados entre o governo e a indústria de alimentos. Para a agência reguladora, esse dado gera preocupação, principalmente nas chamadas categorias críticas, como biscoito salgado, bolos prontos sem recheio, hambúrgueres, misturas para bolo aerado, mortadela conservada em refrigeração, pães de forma, queijo mussarela e requeijão cremoso. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o sódio é um nutriente importante para a vida humana, mas é preciso reduzir a ingestão de sal para prevenir hipertensão e doenças cardiovasculares, que podem levar à morte. Já em relação ao açúcar, os biscoitos sem recheio e os tipo wafer passaram dos limites estabelecidos. Por outro lado, os refrigerantes, sucos industrializados estão de acordo com os padrões exigidos e fazem parte de 80% dos alimentos analisados pela Anvisa que atendem às normas. Segundo a Agência Nacional, até as categorias de biscoitos Maria e Maizena e biscoitos recheados atenderam 100%. O açúcar em excesso pode causar diabetes, obesidade e hipertensão. De acordo com a Anvisa, a análise dos alimentos mostra que o Brasil enfrenta obstáculos para atingir as metas para diminuição do consumo de sódio. A agência reguladora acredita que é essencial fortalecer a colaboração entre órgãos reguladores, a indústria alimentícia e a sociedade civil e também incentivar práticas alimentares mais saudáveis em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5:39. Continuamos a falar de saúde, agora da Casa das Parteiras e Benzedeiras Potiguaras, que foi inaugurada lá na Paraíba. As mulheres indígenas possuem conhecimento milenar da prática do parto natural e quem vai contar mais sobre essa ação é a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
O parto tradicional indígena traz o acolhimento familiar, o cuidado das parteiras com as mulheres gestantes, promove aconchego e segurança. Tudo isso era feito no ambiente doméstico. Era. Isso porque desde a última sexta, as mulheres indígenas terão a Casa das Parteiras e Benzedeiras Potiguara da Paraíba, inaugurada na Aldeia Forte, em Bahia da Traição. A entidade conseguiu uma doação por meio de um fundo da instituição, Ela Mais Doar para Transformar, no valor de R$ 45 mil. Reais. A casa deve funcionar com foco na atenção e cuidado à saúde da mulher e das crianças em todas as fases da vida. Além disso, a ideia é fortalecer as práticas culturais e da ancestralidade das mulheres potiguaras com suas rezas e conhecimento milenar da prática do parto natural. São parteiras tradicionais e aprendizes que, junto às mais antigas, como Dona Nancy, Dona Penha e Cida Potiguar, já vem praticando a tarefa milenar do parto natural em domicílio. Além do Instituto Elas, outras instituições e entidades, inclusive governamentais, estão dando apoio à iniciativa, como a FUNAI e a Secretaria da Mulher de Bahia da Traição. Também participam a Secretaria de Estado da Mulher, o Ministério da Saúde e as organizações Águas Potiguara e Memórias Potiguara, além das mulheres da base. A solenidade de abertura contou com um toré, ou seja, um ritual, além de uma mesa com as parteiras dialogando sobre o projeto. Em seguida, houve uma apresentação das mulheres da ancestralidade ao lado das crianças. O encerramento teve ainda o chamado coco de roda das mulheres indígenas e não indígenas. As práticas potiguaras se diferenciam de outras porque no parto natural, as mulheres e seus bebês escolhem a forma como querem a posição. Além disso, contam com massagens e ervas durante as contrações, além de rezas pedindo forças aos encantados. Caldinhos são oferecidos à mulher para fortalecer os ânimos com legumes e pimenta do reino. Outro lema é o acolhimento, não só a mulher, mas a família da gestante. Todo o procedimento é gratuito, mas é costume das parteiras receberem algumas doações, como frutas, legumes e raízes das mãos das famílias atendidas. Para quem se interessar, há mais informações nas redes sociais da Associação das Parteiras Indígenas Potiguara da Paraíba. No Instagram, o perfil é @parteiraspotiguarapb. Tudo junto. Repetindo, @parteiraspotiguarapb. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em João Pessoa, na Paraíba, locução de Denise Salomão.
São 5:43. Violência sexual contra mulheres é uma realidade em todo o país. No entanto, o número de registros nos estados da Amazônia Legal é superior ao de outras regiões. Em 2022, foram mais de 60 vítimas para cada 100 mil mulheres na região. Meninas de 0 a 14 anos representam quase 70% dessas vítimas nos últimos 5 anos. As informações com o Gabriel Correa, da Rádio Agência Nacional.
Esse cenário de violência contra mulheres na Amazônia Legal faz parte do relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Igarapé, a partir de informações dos sistemas oficiais de saúde e dos órgãos de segurança pública. O número de mulheres vítimas de homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar, caiu apenas 2% na região da Amazônia Legal nos últimos 5 anos, enquanto a redução no restante do país foi de 12% no mesmo período. Entre os estados da região amazônica que tiveram aumento na taxa desses homicídios, destaque para o Maranhão, com um aumento de mais de 250%, seguido por Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Quanto aos casos de feminicídio, que é quando as mortes acontecem por causa da condição de serem mulheres, as taxas aumentaram 15% na Amazônia Legal, seguindo a tendência de aumento no resto do país. O relatório do Instituto Igarapé também destaca o crescimento significativo da violência psicológica e patrimonial no período mais crítico da pandemia de Covid-19, chegando a mais que dobrar nesse período. Para atuar nesse cenário, o Ministério das Mulheres lançou nesta terça-feira o Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, com orçamento previsto de R$ 2,5 bilhões. No evento, a ministra Cida Gonçalves falou da necessidade de estabelecer uma política de feminicídio zero.
Nós estamos falando da cadeia da violência contra as mulheres, que começa lá no assédio psicológico, na violência moral, na violência psicológica, na patrimonial, até chegar no último estágio, que é o feminicídio, que é o corpo da mulher, a identidade da mulher. Mas não para aí, porque muitas vezes nos tribunais de justiça a violência continua, porque continua efetivamente toda a violência de deturpação do que são as nossas causas e porque nós fomos assassinadas.
O anúncio do plano aconteceu em Brasília durante o evento Março das Mulheres. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Agora são 5 horas e 45 minutos. Voltando para São Paulo, minha gente. Começa aqui na capital a campanha de multivacinação nas escolas públicas. O objetivo é aumentar a imunização de quase 8 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos contra doenças preveníveis. O Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes para a gente.
São oferecidas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações, como poliomielite, meningite, febre amarela, HPV e da Covid-19, e a tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola. Também será aplicada a pentavalente, que previne contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pelo vírus Haemophilus influenza. No entanto, somente aqueles que tiverem doses pendentes ou em atraso serão imunizados. Por isso, é necessário que os pais ou os responsáveis encaminhem para a escola a caderneta de vacinação e também assinem um termo de concordância. A vacinação vai ser dada por equipes da Secretaria da Saúde Paulista até o dia 19 de abril. Quem quiser mais informações ou detalhes, deve procurar na internet o portal Vacina Sem Dúvidas. Ali, o interessado encontra respostas sobre eficácia dos imunizantes, efeitos colaterais, doenças imunopreveníveis e quais os perigos de não se vacinar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 47 minutos. Chefe humanitário da ONU defende mudança radical na assistência em crises. Martin Griffiths discursou no Fórum Humanitário Europeu, apontando a necessidade de abordagens mais colaborativas que escutem as comunidades e as deixem liderar. Ele chamou de vergonhoso o fato do Haiti estar dominado por gangues e o aumento da violência bélica em crises atuais e antigas. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
Nesta segunda-feira, o subsecretário-geral de Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, discursou no Fórum Humanitário Europeu, apelando por uma mudança radical na forma como a assistência é oferecida em crises. De acordo com ele, o foco da comunidade humanitária deve estar em encontrar uma abordagem que dê liderança para aquelas pessoas que pretendemos servir. O chefe humanitário das Nações Unidas ressaltou que o momento atual é marcado por crises graves, onde o recurso às armas é cada vez mais a primeira opção. a exemplo da Ucrânia e do Sudão. Ele descreveu como vergonhoso uma época em que as gangues podem governar um país inteiro, como ocorre no Haiti. Griffiths lamentou ainda que nessa era de guerras, a ONU seja impedida de fazer seu trabalho e depois criticada por não fazer o suficiente, situação que ele associou à crise em Gaza. O subsecretário-geral disse que à medida que a atenção internacional corre freneticamente de uma grande crise para outra, as crises que vieram antes permanecem sem solução. Como exemplos, ele citou Síria, Iêmen e Mali. O chefe humanitário lamentou que em todo o mundo civis e profissionais humanitários estão sendo mortos em números injustificáveis. Griffiths ressaltou também a crise de financiamento alarmante no setor humanitário, usando como exemplo o Sudão, onde apenas 4% das necessidades de 25 milhões de pessoas estão financiadas para este ano. Segundo ele, isso faz com que profissionais humanitários tenham que tomar diariamente decisões extremamente difíceis sobre a vida e a morte, sobre o que financiar, quem priorizar. O subsecretário-geral disse estar mais convencido do que nunca sobre a necessidade de uma mudança radical na forma como a assistência é oferecida. De acordo com o chefe humanitário, isso tem que começar com uma compreensão mais profunda do que as pessoas em crise realmente precisam, não do que os profissionais humanitários acham que elas precisam. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5 horas 49 minutos. E os impactos da inflação e da pobreza sobre mulheres na Argentina se agravam nos 100 primeiros dias do governo de Javier Milei. Movimentos populares denunciam que as condições de vida das mulheres pobres devem piorar com as reformas que foram propostas pelo governo. O Lucas Stanislau, do Brasil de Fato, tem mais detalhes para a gente.
Inflação, desvalorização do peso, fechamento de empresas públicas e cortes de funcionários. É assim que a Argentina do presidente Javier Milei piora as condições de vida dos trabalhadores e, especificamente, das mulheres. Algumas medições apontam que mais da metade da população está na pobreza, um recorde histórico. Ativistas apontam que o país passa pelo fenômeno da feminização da pobreza. Segundo dados oficiais, ainda em 2022, 7 a cada 10 pessoas pobres eram mulheres e a brecha salarial era de 28% a menos para as trabalhadoras. Um cenário que se agravou após a chegada de Milei ao poder. Yanina Setembrino, socióloga e membro da Federação Rural Argentina, explica.
A inflação impacta diretamente, primeiro, a tomada de decisões sobre a economia familiar. Segundo, porque na Argentina, como em toda a região, há um fenômeno que é a feminização da pobreza. 7 a cada 10 pessoas pobres na Argentina são mulheres, e isso será cada vez mais aprofundado a partir das políticas de ajuste e também de repressão na Argentina.
A sindicalista Laura Camelli complementa.
As medidas que estão sendo tomadas afetam não somente a economia familiar, mas também a segurança, os projetos de qualquer mulher, a unidade, a saúde, o trabalho, as relações, as possibilidades de crescimento, nossa vida particular.
A militante do movimento Evita, Glória del Carmen, também apresenta a situação de vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres.
As mulheres, sobretudo, estamos padecendo. Houve cortes dentro do Ministério de Mulheres, fecharam ministérios e as mais afetadas somos as mulheres porque muitas vezes somos cabeça de família e a hiperinflação que temos nos castiga muito. O custo de vida está muito alto, já que nos retiraram os subsídios de luz, de água, de gás, de transporte e isso afeta a vida diária.
Com o apoio da direita tradicional, Milei luta para aprovar reformas neoliberais que preveem um desmonte de direitos em diversas áreas do país. Seu decreto de necessidade e urgência, que continha uma reforma trabalhista antipopular, foi barrado na justiça. Já a chamada Lei Ônibus, um pacote de centenas de medidas que pretendem refundar o Estado e as leis argentinas, sofreu derrotas no legislativo. O partido e os apoiadores de Milei buscam retroceder em outros setores, como, por exemplo, derrubar a lei do aborto aprovada em 2021. Yanina opina sobre como o governo poderia atacar o direito das mulheres.
A estratégia que talvez eles possam utilizar é tentar regular esse direito para não criar choques. Inclusive, eles tentam utilizar a identidade de liberais quando nós dizemos que é direito das mulheres decidir sobre seu próprio corpo. Não há nada mais liberal do que cada pessoa poder decidir sobre o seu próprio corpo.
Laura Camelli completa.
As características psicológicas do nosso presidente são muito preocupantes para o gênero feminino. Então, todas as medidas que está tomando são dirigidas para nos colocar em um nível de insegurança, de maior vulnerabilidade.
O governo Milei vem sendo alvo de protestos populares massivos desde o início. A greve geral do dia 24 de janeiro, que contou com amplo apoio de setores femininos, foi a maior mobilização até então. Os movimentos de mulheres do país prometem mais marchas e atos contra os ajustes do presidente. É o que explica a Yanina.
A discussão política e também a mobilização nas ruas conseguiu frear a lei que tentaram discutir no Congresso, que era uma lei inconstitucional. Claro, era uma reforma constitucional disfarçada de lei, mas eles estão decididos a acabar com o nosso país e nós estamos decididos a defendê-lo.
Glória promete resistir.
Nossa luta feminista já vem ocorrendo há anos. Ainda que tenhamos muitas conquistas, sabemos que temos grandes batalhas, ainda mais com esse governo. Agora é sair e lutar, estar nas ruas e resistir a este governo.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 55 minutos, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às 5 da tarde pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição desta terça-feira é a apresentadora, a Girrana Rodrigues. Gi, boa tarde, diga para a gente o que, é que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Cosmo, Fábio, como vocês estão? Tudo certo por aí? Por aqui está tudo certo, muito trabalho para levar daqui a pouco aí para quem nos escuta e vai assistir ao seu jornal, notícias de qualidade, comprometidas com o interesse dos trabalhadores, pela defesa da democracia e dos direitos humanos. E olha, à 6:06 dessa quarta, 20 de março, começa o outono. Seja bem-vindo, outono! Aqui em São Paulo, de acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva deve ficar ligeiramente acima da média. Claro, a gente vai aqui atualizar vocês sobre o tempo também nos destaques. Então, vamos aos destaques? Olha, hoje o repórter Jô Miag, ele fez uma matéria sobre o Dia Nacional de Luta pelo Piso Salarial, Carreira e em Defesa do Ensino Médio. Essas pautas aí da educação, né? O Jô conversou com especialistas em educação que nos esclarecem os problemas nas mudanças do novo ensino médio que devem ser votadas nessa semana e a importância da valorização aí salarial da categoria. E olha que notícia importante. As centenas de milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil vão receber uma homenagem, um memorial no centro do Rio de Janeiro. Quem nos fala mais detalhes sobre isso é a repórter Daiane Ponte. Ela traz uma matéria sobre a irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que ajudou aí a disseminar o vírus, essa irresponsabilidade, né? Lembrando que a ministra da Saúde, Anísia Trindade, ela anunciou um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no início do mês, e essa era uma promessa lá da CPI da Covid, né? A CPI que expôs toda a irresponsabilidade do governo Bolsonaro em lidar com a doença, essa doença que vitimou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Já o Helder Ferrari, ele traz a repercussão sobre o plano do governo federal de lançar aí uma prevenção e combate ao feminicídio. Olha, um orçamento de 2,5 bilhões e o plano contém 73 ações voltadas à prevenção da violência, que envolve as áreas da saúde, educação, cultura, justiça e segurança. De acordo com o Ministério das Mulheres, o pacto vai funcionar como um instrumento de articulação dos objetivos, diretrizes e princípios constantes da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Claro, envolve várias áreas do governo federal e o Distrito Federal, os estados e municípios, além de toda a sociedade, também podem aderir ao pacto. No Rio de Janeiro, vocês assistem a uma matéria do Rio de Janeiro sobre as 6 décadas depois do golpe militar no Brasil, um olhar sobre o papel do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na resistência aos anos de chumbo. Esse é o tema de um livro que foi lançado, né, e revisita aí momentos históricos do país. Tudo isso, muito mais, é daqui a pouquinho no seu jornal, a partir das 7 horas da noite. Eu espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. A partir de agora, o quadro TVT Cidades, que tem o objetivo de discutir, apontar soluções, problemas, enfim, desafios nas cidades como um todo. E hoje, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, direto ao vivo na Avenida Paulista, a gente recebe o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o primeiro secretário na Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Deputado Luiz Fernando, prazer recebê-lo aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo. Boa noite.
A honra é minha. Pô, tava ansioso para estar aqui e hoje chegou o grande dia. Quero saudar todas e todos que nos acompanham. Só uma correção. Fui por 2 vezes primeiro secretário.
É verdade.
Né? Hoje quem está lá é o nosso companheiro também de São Bernardo, Teonílio, deputado Barba. Teonílio Barba, meu querido amigo, irmão na política. Mas é uma honra muito grande estar aqui. Saudar vocês e todos que estão nos acompanhando.
Deputado Luiz Fernando, então vamos falar um pouco desse ano legislativo, né? A gente começou, terminou o ano passado, nesse ano. Como é que tá as discussões lá dentro, os projetos do governo do estado, como é que tá a Assembleia, o que é que tá discutindo no momento na Alesp?
Cosmo, nós ainda não encerramos, para nós do Partido dos Trabalhadores, não encerramos ainda a lógica da privatização da Sabesp. Nós estamos lutando no judiciário porque nós entendemos que a forma que o governador agiu para aprovar é inconstitucional. A Constituição é quem diz que a Sabesp tem que ser pública e, portanto, ele tinha que mandar uma emenda à Constituição para poder mudar isso. Ele mandou um projeto de lei complementar, que o trâmite, o rito é muito mais célere e você precisa não de uma maioria qualificada, mas você precisa só de maioria simples. E assim o governador agiu, nós denunciamos, tentamos remédio e estamos discutindo em Brasília. Né? Nós entendemos ser um crime com o Estado de São Paulo, com as cidades, a privatização da Sabesp. Isso vai interferir desde a casa do cidadão, mas até na produção. Porque hoje você não produz absolutamente nada sem água, né? Você imagina um hospital sem água, você imagina uma indústria sem água, e a ideia do governador é entregar isso na mão da iniciativa privada, no monopólio. Hoje o monopólio é do Estado, e a Sabesp é uma grande empresa. A Sabesp trabalha, é a terceira melhor do mundo. Os técnicos da Sabesp são fantásticos, né? Uma grande crise hídrica, a Sabesp rapidamente agiu. Para se ter uma ideia do alcance social da Sabesp, né? Na pandemia a Sabesp isentou todas aquelas famílias que estavam no Cade Único. Enfim, a Sabesp vem fazendo um trabalho muito importante, e o governador, sem conhecimento de causa, assumiu com um único discurso: quero privatizar a Sabesp. Agora, não bastasse isso, ontem ele publica o edital de venda da EMAI. Né? Ele quer vender o controle acionário da EMAI, que é do Estado, né? Vendendo as ações. E como se já não tivesse muito ruim, agora ele vem com a lógica de criar escolas cívico-militares. Né? Nós temos visto, isso não deu certo onde se fez. E a função da escola não é disciplinar, é de fato formar a nossa juventude, as nossas crianças, ensiná-los, e não marchar, fazer continência, que é essa lógica que o governador vem. É bolsonarista, e como todo bolsonarista, ele gosta muito de fazer esse jogo. O seu secretário, ele vem do Paraná, e o grande feito que fez no Paraná foi a criação de escolas cívico-militares, e quer replicar isso agora em São Paulo, e nós devemos fazer uma grande resistência. Então o ano começa quente, né? Não está fácil, não.
Mas, deputado, ainda no âmbito do seu trabalho legislativo, como é que o senhor tem avaliado, ou a oposição tem avaliado na Assembleia Legislativa de São Paulo, o trabalho da Polícia Militar? A gente já chegou a 48 o número de mortos na Baixada Santista por conta dessas operações que parecem que não tem mais controle.
Olha, a polícia é do Tarcísio, é a polícia do Bolsonaro, a polícia violenta, porque o policial, ele cumpre ordens, comandos. E aí se percebe que hoje quem comanda a polícia é um povo que entende que a violência é o caminho, né? 48 mortos, semana passada a Comissão de Direitos Humanos ouviu efetivamente a participação do ouvidor da Polícia Militar para entender que está acompanhando, e nós com muita apreensão, né, nós devemos estar marcando uma audiência com o secretário Derrite, porque nós queremos falar com isso. Isso não é a Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo, ela teve vários casos de violência, mas nunca esse genocídio que estão fazendo lá embaixo. 48 jovens mortos nos últimos poucos dias aí, acho que 40 e poucos dias.
Mas
também,
a,
né?
A Lespe está se mobilizando, deputado?
A Lespe está se mobilizando, nós estamos debatendo, estamos ouvindo, e devemos agora nos organizar para irmos ao governo do Estado. Na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, ela é composta, na sua maioria, por policiais, civis, militares, né, e aliados de uma polícia violenta, truculenta, como tem sido a polícia do Tarcísio, do governador Tarcísio Freitas. Não é uma polícia que combate o crime. O crime organizado está aí mandando, o PCC é forte, mas é uma polícia que tem matado jovens pretos nas nossas periferias. E agora, lá em Santos, na Baixada Santista, parece que está tendo um extermínio lá, né?
Parece vingança, né?
Não, não parece. É vingança. Mataram um policial, eles vão lá e matam 48. Né? Da vez passada já se deu a isso, agora repetiu, né? Então, assim, isso precisa ser dado um basta. Agora, nós lamentamos muito a ausência do Ministério Público, que devia estar se posicionando na defesa dessas vidas, porque nós vivemos num país que não existe a pena de morte. Por mais que a extrema-direita, o grupo do Bolsonaro, prega que bandido bom é bandido morto, né? A vida, né? E o Brasil é um país cristão, na sua maioria, católicos e evangélicos, e defende muito a vida, tem até a lógica do aborto e tal, esse grande debate que as igrejas fazem, né? E nós temos hoje uma polícia que mata, que executa. Ela executa, ela chega, muitos são executados assim, quase que a queima-roupa e tal. Então, assim, muitas mães, muitos pais, nós vimos filmes de um policial atirar num outro assim, na frente. Então, assim, nós não estamos quietos, nós estamos com muita responsabilidade, colhendo os dados para que a gente possa efetivamente fazer a devida cobrança. Né? Nós não precisamos de matar nossos jovens, nós precisamos de encaminhar os nossos jovens, né, para que eles possam efetivamente ter uma educação melhor, ter oportunidades e dar orgulho. Agora, é um Estado que abandonou as nossas crianças. Não existe um único programa social do Estado. Não existe um único programa social que defenda a criança ou o jovem. Eles erradicaram tudo e aí eles entendem, talvez, que a solução seja matar.
Deputado, vamos entrar num ponto muito importante aqui no TVT Cidades, que é um ano muito importante em todo o Brasil por conta das eleições municipais. Perfeito. Das cidades. E a gente sabe que cidades, Brasil afora, aqui em São Paulo, região metropolitana, cidades com problemas. O senhor é pré-candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. O senhor mora em São Bernardo do Campo.
Está o caos lá.
Pois é, exatamente. Vamos falar então qual é a real situação hoje de São Bernardo do Campo, deputado.
Cosmo, São Bernardo passa por uma série de problemas gravíssimos, né? Primeiro, um empobrecimento muito grande com a fuga das grandes indústrias. Várias grandes indústrias deixaram São Bernardo. Eu vou ler aqui o nome de algumas poucas: Ford, Toyota, Procter & Gamble. A linha de produção de tintas da BASF, tintas automotiva, a EMS, que laboratório EMS, a Mangels, a Atento, a General Mills, a Bacardi, aquela fábrica de bebidas, o centro de distribuição das lojas Renner, dentre outras, que algumas dessas, a maioria dessas, quando sai ela, sai várias que fornecem para ela. Por exemplo, saíram duas montadoras de automóvel. São Bernardo, o Brasil não fabrica automóvel, monta automóvel. Então, a Ford faz o motor e faz o chassi. O resto ela compra. Compra o pedal do freio, a borrachinha que vai no pedal do freio, o velocímetro, a roda, o pneu, a antena, o rádio, tudo comprado. O banco, o estofado, enfim, os tapetes. E ela monta esse carro e vende, né? Quando vai uma montadora embora, como foi a Ford, quebrou todas essas fornecedoras, né? Você imagina a quantidade de tinta que era produzida para os carros da Ford, produzidas em São Bernardo, deixou de ser produzida. Quantos demitidos naquele momento. E aí sai a Toyota, na mesma lógica. Enfim, saíram mais de 10 grandes empresas, isso jogou a receita da cidade muito abaixo, o desemprego na cidade muito alto, e essa massa salarial dessas empresas todas, que eram gastos na cidade, na quitanda, na padaria, no açougue, no médico, no advogado, na cabeleireira, enfim, esse dinheiro vai embora. E a crise é ampla na cidade.
Na sua avaliação, o governo do estado e a prefeitura não tomou nenhuma atitude?
Não tomaram nenhuma atitude. Deveriam, por exemplo, certa feita, o então presidente do sindicato, não era prefeito, não era deputado, não era absolutamente nada, era presidente do sindicato metalúrgico, a Volks se ameaçou de ir embora. Era o Luiz Marinho, à época, presidente do sindicato. Luiz Marinho negociou aqui com a Ford. Não, nós vamos embora, nós vamos embora, nós vamos embora. Ele foi para a Alemanha. A Volks está lá até hoje, né? E há poucos dias anunciou investimentos da ordem de 16 bilhões de reais, inclusive com a presença do presidente Lula. Eu tive a honra de estar junto com o presidente naquele dia. essas empresas foram embora, o prefeito fazia lives, ficava fazendo lives, fazendo autopromoção, enfim, não tomou nenhuma medida. Ele era amigo do governador. E ele apoiou, ele é amigo do Bolsonaro, ele apoiou o Bolsodória, né, e agora apoiou Bolsonaro e Tarcísio nessa eleição agora. Em momento algum ele pegou o presidente da República, o governador, falou: vamos aos Estados Unidos, eu quero conversar com a direção mundial da Ford e perguntar o que te falta para ficar. Porque quando sai uma Ford, não saiu de São Bernardo, saiu do estado de São Paulo, do Brasil. Né? Enfim, nada foi feito, mas nada foi feito com a Toyota. Né? Não foi ao Japão, não fez nenhum debate com a Procter & Gamble e todas as demais que saíram. Né? E o pessoal do sindicato, por exemplo, Sintetel, entende que o Orlando Morando ele até dificultou a permanência da Atento, uma empresa que gerava mais de 2 mil empregos para jovens, como primeiro emprego, o pessoal que faz teleatendimento, enfim. Terceiro, como consequência dessa fuga, desse desemprego, e por outro lado, do atual prefeito ter abandonado todos os programas sociais para crianças e jovens na cidade, hoje nós temos um problema gravíssimo de violência na cidade. Muito grave, muito grave. Sucateou não só o salário dos GCMs, mas assim, sem nenhuma política pública de prevenção, tampouco de correção ali na frente. Aí você tem a saúde da cidade que está na UTI, literalmente na UTI. Em São Bernardo hoje faltam médicos, faltam remédios, exames então nem se fala. Há poucos dias um jornal da região divulgou, que é o Diário do Grande ABC, divulgou que para você fazer uma hemodiálise, você descobriu que o seu rim não está mais fazendo, você tem que entrar numa fila de 8 meses. Em 8 meses você já morreu. Né? Como é que teu sangue não será filtrado nesse processo? Essa é a São Bernardo, uma cidade que foi pujante, rica, né? Hoje passando por uma crise. E só para finalizar, é o segundo maior endividamento de cidades do Brasil. Só perde para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje São Bernardo deve mais que a capital de São Paulo, que todas as capitais, à exceção do Rio de Janeiro. Isso tem nome, sobrenome, o nome é Orlando e o sobrenome é Morando. Né?
Deputado, a gente está no mês de março, época de chuvas, mas há muito tempo a gente vem acompanhando já em São Bernardo do Campo enchentes. Caiu uma chuvinha, o centro da cidade fica debaixo d'água. Isso é consequência das mudanças climáticas ou falta de cuidado com a zeladoria da cidade?
Não tenho dúvida nenhuma que a falta de zeladoria da cidade colabora muito para isso. Vide você o seguinte, primeiro o prefeito ele não deu continuidade nas obras estruturantes de drenagem da cidade. O ex-prefeito Luiz Marinho ele fez grandes obras de drenagem que naturalmente precisavam ser continuadas. Ele simplesmente parou como se isso não fosse um problema dele. Segundo, né, a limpeza da cidade ela é muito mal feita, a varrição da cidade, né, a poda de árvores da cidade. Né, então, assim, isso, a limpeza de boca de lobo.
E se a situação está ruim no centro, eu imagino que na periferia
não é abandono total. É catastrófico. Hoje o problema no centro é grave e na periferia é pior, porque ali, para ele, pelas políticas que ele tem desempenhado, parece que ele não está muito aí com o povo periférico. Né? Até porque, no centro, por exemplo, eu moro no centro da cidade e eu vou tomar minhas vacinas na UBS. Pensa, uma UBS tranquila, tem médico, tem... Aí você vai para a periferia da cidade, não tem médico, não tem remédio. Então é um prefeito que ele tem um cuidado somente com o centro da cidade. E é o cara que... Eu gostaria de morar na São Bernardo que o prefeito divulga, Cosmo. Porque ela é perfeita. Tem médico, tem remédio, tem emprego, as empresas não vão embora, não tem violência, não tem roubo. São Bernardo tem altos índices de estupro, de furtos, de roubos. Né? E a cidade que o prefeito propaga, ela é fantástica.
Deputado, a gente no quadro aqui TVT Cidades, a gente ouve também a população. Tá. E veio pergunta de São Bernardo, aproveitamos a sua oportunidade de estar aqui presente ao vivo no TVT Cidades, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual na Avenida Paulista, e a gente recebeu demandas e perguntas. Uma delas, uma delas diz respeito à saúde, que a gente tocou nesse assunto, que é um problema muito, muito grave em várias cidades. São Bernardo parece que não é muito diferente. Vamos ouvir essa pergunta.
Vamos.
A gente, percorrendo o município de São Bernardo, pode observar a situação caótica que está a saúde. A gente vê que as unidades básicas de saúde estão deterioradas, os prédios aí cheios de problemas estruturais, setores interditados por falta de manutenção, leitos hospitalares que foram fechados, inclusive de UTI, dificultando o acesso da população aos hospitais, aos leitos. A gente tem o problema das UPAs superlotadas, sem número suficiente de profissionais para atender a população, e as especialidades, uma fila enorme. Então, nós vemos que realmente a situação é muito crítica, terrível na saúde. Eu gostaria de saber o que pode ser feito, como a gente pode reverter essa situação, porque no passado já foi muito melhor a saúde em São Bernardo. Obrigada.
Deputado, deixa eu fazer um complemento sobre essa pergunta. Há relatos, inclusive, que São Bernardo, nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, falta, inclusive, dipirona. Esses relatos chegam até o senhor, isso é fato?
Isso é fato. Falta gaze. Falta gaze. Queria cumprimentar a Simone, é uma técnica da saúde local, eu a conheço, é uma pessoa que trabalha na saúde, então não é uma denúncia de um cidadão que deixou de ser, de quem está do lado de dentro vendo. São Bernardo chegou a ser modelo para o Brasil. Né? O secretário de saúde da cidade virou ministro. Tá? Hoje toda aquela equipe está no governo federal, porque são diferenciais. Nós viramos referência em todas as áreas, mas a saúde foi em várias áreas, mas a saúde foi de forma muito especial. O prefeito sucateou. Sabe o que é colocar a pessoa errada no lugar errado? Nós botamos um corretor de imóveis, né, que para cuidar da cidade. Eu digo corretor de imóveis porque ele vem vendendo todos os imóveis da cidade. É uma pessoa que não é preparada para a gestão. E colocou uma pessoa que reputo ser muito boa, é um médico e tal, mas sem noção de gestão. Só para se ter uma ideia, quando a Simone coloca, vários equipamentos da prefeitura foram interditados. Caiu o teto, furou, quebrou a telha, suba e mande trocar aquela telha furada. Não, deixa furar, arrebentar, aí cai o teto. Né? Chove mais dentro das UBSs do que fora. Ele interditou um andar todo do Hospital de Clínicas, um equipamento inaugurado pela presidente Dilma, equipamento novo, de excelência. Ele interditou um andar todo. Né? Nós não sabemos se foi para economizar dinheiro, tá? Porque ele endividou a cidade a ponto, e a saúde é uma coisa muito cara, né? Ou se foi por realmente a falta de manutenção levou aquilo. Então, assim, como é que fazemos para mudar? De novo, fazer o que quando nós governamos fizemos, aonde a gente governa nós fazemos, a saúde é prioritária. Na verdade, o grande diferencial nosso para os nossos adversários são as nossas prioridades. A prioridade para nós é o ser humano. É o ser humano. Então, moradia, saúde, educação, direitos, né? Comida na mesa. Isso, sem isso, a gente não conversa. Né? De que vale a gente asfaltar, como o prefeito asfaltou lugares que não precisavam ser asfaltados, asfaltou em cima de asfaltos bons, né? E ao mesmo tempo abandonou o cuidado das pessoas.
Deputado Luiz Fernando, a gente tem mais questões de eleitores, moradores de São Bernardo do Campo. O senhor falou da moradia e essa é a pergunta que chega agora, vamos ouvir.
Vamos lá.
Luiz Fernando, considerando que o déficit habitacional de São Bernardo do Campo é mais de 30 mil moradias, para além das parcerias com o governo federal e com o governo estadual, quais ações você acha que são necessárias para a nossa cidade? Você acha que cabe parcerias com as empresas privadas, com os movimentos sociais para atender essa população de baixa renda?
Sem dúvida nenhuma, né? Saudar o Eduardo Cardoso, líder de um movimento importante de moradia no nosso estado, o MSTL. Lá em São Bernardo eles entregaram, o movimento entregou 800 apartamentos ali no cooperativo. E a resposta dele, ele mesmo disse, eu acabei de dizer, a parceria com os movimentos de habitação, né, com as empresas, eu te dou isso aqui para você produzir habitação social, eu te viabilizo o terreno, né, pra, de forma que torne, junto com Minha Casa Minha Vida, um custo menor, né, para o empresário é bom, né, a demanda existe, são 30 mil o número de pessoas que estão em situação de necessidade, né? Nós temos também um trabalho que foi iniciado pelo prefeito Luiz Marinho, que ele foi totalmente paralisado, que é a questão da regularização fundiária. Existe uma comunidade que você pode levar progresso para aquela comunidade, você pode melhorar as condições, levar o serviço público e dar ao final a escritura para aquelas pessoas.
Mas também fiscalizar que não existam loteamentos clandestinos.
Clandestinos,
né?
E tal. Hoje, por exemplo, o prefeito Luiz Marinho, quando foi prefeito, nós temos uma situação ali que é o sítio Joaninha. É um aterro sanitário que a gente chama de lixão do Alvarenga. Né? Ali, quando o Marinho foi prefeito, ele conseguiu tirar todas aquelas pessoas que estavam ali morando numa situação de perigo, porque um aterro sanitário, o apodrecimento gera gás e pode ter uma explosão, isso aconteceu já em várias situações, né? E também insalubre, moram em cima do lixo, né? Quando o Marinho era prefeito, ele desocupou quase tudo aquilo ali, entrou o Orlando Morando, reocuparam tudo aquilo ali. Então faltou fiscalização, não fez quase nada de habitação, ele terminou alguns projetos que o Luiz Marinho tinha iniciado, ele, assim, novos projetos, não levou absolutamente nenhum. O que ele fez esse período todo foi muita propaganda, mas absolutamente nada na habitação. E nós queremos sim, né, que o governo federal, darmos as mãos para o presidente Lula, com o ministro Jader Filho, já tive com eles algumas vezes, para que a gente possa, de fato, continuar um programa que nós começamos em 2009. Né? O governo do Partido dos Trabalhadores, o governo do Luiz Marinho, construiu mais de 5 mil novas casas, habitações em São Bernardo. E esse trabalho precisa ser continuado. Nós construímos 5 mil num universo de hoje 30 mil. Então nós temos que dar muita continuidade, temos que ter o governo federal do lado, isso nós temos, né? O governo do estado, ele pouco faz, quase nada faz, e não é foco da atual gestão fazer, porque é uma gestão ideológica, como foi o governo Bolsonaro, né? De só pautas de costume, braveza, polícia mata, né? Enfim, nós precisamos de fazer de São Bernardo, e São Bernardo pode muito mais, e nós vamos fazer, se Deus quiser, muito mais.
Maravilha. Deputado, a gente tem mais pergunta que chegou para a gente aqui.
Legal.
Também, diz respeito à segurança, a gente tocou nesse ponto específico, né? Porque tem a GCM, a gente sabe o papel da GCM, segurança é uma atribuição do Estado, a gente sabe disso, mas tem o papel da GCM também. Chegou pergunta sobre segurança, eu já vou aproveitar e logo depois de a gente ouvir essa pergunta, fazer outro questionamento e você já aproveita e responde para a gente aproveitar nosso tempo, pode ser?
Vamos lá.
Vamos lá, vamos ver.
E Luiz Fernando, eu gostaria de perguntar a você, a segurança pública é um dever do Estado, ou seja, União, Estados e Municípios, um direito de todos os cidadãos. Nesse sentido, o Estado tem que implementar políticas públicas de segurança em prol da população. Como você pretende implementar as políticas públicas de segurança em São Bernardo do Campo? E qual será o papel da Guarda Civil Municipal para o desenvolvimento dessas políticas públicas em prol da nossa população?
De forma bem rápida, né? Eu acho que, como é que você resolve o problema de segurança pública? Primeiro, fazendo um grande trabalho preventivo com crianças e jovens. Eu fiz um projeto, Tigrinho, quando o Marinho era prefeito, nós tínhamos 7.500 crianças que tiravam das ruas, mas a prefeitura tirava no total 35 mil. Esse trabalho preventivo acabou. Segundo, a Guarda Civil totalmente desvalorizada. Desvalorizada no seu salário, sem ânimo qualquer para trabalhar. E por último, nós precisamos dotar a cidade de inteligência. Você não consegue botar um homem a cada esquina. Coloque uma câmera a cada esquina. E monitore. Você viu uma atitude suspeita, você aciona. Então você vai fazer um trabalho forte. E o bandido, ele não vai agir aonde ele está sendo vigiado. Nós precisamos vigiar, dotar de inteligência, pagar melhor os nossos profissionais e efetivamente fazer um trabalho preventivo muito grande.
Luiz, nosso tempo está acabando, infelizmente passa muito rápido, mas eu sei que recentemente você teve um processo de escuta na cidade de São Bernardo. Um minutinho para você poder falar para a gente, para os nossos telespectadores e ouvintes aqui no Jornal da Rádio, também telespectadores no YouTube, como que foi esse processo?
Cosmo, nós vamos ter que fazer um programa de governo e nós não temos o hábito de tirar do colete, do bolso o que nós queremos. Isso é hábito do Partido dos Trabalhadores, ouvir as pessoas. Nós fizemos 20 grandes plenárias em todas as regiões da cidade e agora estamos fazendo algumas plenárias para ouvir pessoal da educação, da saúde, da moradia. E quero já deixar um convite, se você me permitir. Claro. Dia 21 agora, queria deixar um convite especial para as mulheres. Para todas as mulheres de São Bernardo, que são as usuárias do serviço público, que nós queremos ouvir as mulheres, o que é que elas pensam, o que, que pode ser melhorado, o que, que tem que ser totalmente mudado e se tem algo que na visão delas deve continuar. Então, assim, essa foi a escuta que a gente ainda está fazendo e dia 21 desta semana, às 19 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, nós queríamos deixar um convite para as mulheres para que possam estar com a gente.
Maravilha. A gente tinha mais perguntas da professora Renata Leopoldo sobre educação, mas infelizmente o nosso tempo deixa um abraço aí, ela que mandou uma pergunta para a gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer demais sua participação aqui no TVT Cidades, sucesso para você na sua caminhada lá em São Bernardo do Campo, espero te receber aqui outras vezes para discutir problemas, enfim, quem sabe em outra oportunidade. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, hoje aprendi o caminho, já sei pegar o elevador sozinho, né? E eu quero estar aqui, eu sou um ouvinte da Rádio Brasil Atual, sou um telespectador da TVT e foi uma honra ter estado com vocês e falar com todos aqueles que acompanham, falar com nós somos a rede da classe trabalhadora.
Maravilha.
Bom, e com essa entrevista com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo, a gente vai encerrando mais uma edição do TVT Cidades dentro do Jornal Brasil Atual, que retorna amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de terça-feira e amanhã novo encontro. Até lá.
Tchau.